grande exercício militar marcou o mês de setembro na região norte do país. Com a participação de mais de 3.600 militares do Exército, a Operação Amazônia 2020 reuniu diferentes tropas e equipamentos para uma grande simulação de guerra. O adestramento militar constante faz parte dos planejamentos do Exército. Para falar conosco novamente sobre este assunto, eu, Major Silvia, recebo nos estúdios da Rádio Verde Oliva o comandante militar da Amazônia, o general de Exército Estevam Caos Teófilo Gaspar de Oliveira.
Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.
Seja bem-vindo, General Teófilo.
É uma grande satisfação para mim estar aqui na Rádio Verde Oliva para falar um pouco sobre essa Operação Amazônia que nós terminamos de realizar há pouco tempo atrás lá em Manaus, em toda a área do Amazonas e de Rondônia.
General Teófilo, qual a contribuição da Operação Amazônia para o cumprimento da missão constitucional das Forças Armadas e do Exército Brasileiro?
Bom, esse foi o principal objetivo da Operação Amazônia, foi exatamente esse. Uma retomada na nossa missão constitucional prevista no artigo 142, nossa principal missão, que é a defesa da pátria. Então foi uma retomada dessa atividade porque o Exército Brasileiro e as Forças Armadas têm sido muito demandados para toda uma série de outras operações, atribuições subsidiárias que nós realizamos todos os anos e durante ao longo de todo o ano. E então nós visualizamos desde o início do ano a oportunidade de esse ano nós planejarmos uma operação voltada para a defesa da pátria, voltada para a garantia da soberania nacional, para a garantia de nossa integridade territorial, que é o principal objetivo e a principal razão de existência das Forças Armadas.
O que é preciso, então, para que um número grande de tropas e meios diferenciados esteja presente numa operação desse porte?
Bom, para responder essa pergunta, o fundamental é planejamento, né? Tudo que nós fazemos, nós temos que ter um planejamento antecipado grande. Então, nós iniciamos o planejamento e a concepção da Operação Amazônia em janeiro. E eu tinha voltada para essa preparação o meu centro de coordenação de operações. Então, nós temos lá um general coordenando só o centro de coordenação de operações, com todo um estado maior que trabalha em todas as áreas, na área de pessoal, na área de material, na área de logística, na área de operações, de inteligência, em todas as áreas que o estado maior trabalha normalmente. Então, em janeiro, ao assumir o comando, eu imediatamente, no dia seguinte, para ser mais preciso, no dia 28 de janeiro, eu passei a missão para o meu centro de coordenação de operações. Então, eu disse exatamente qual era o conceito da operação, que tinha que ser uma operação de defesa da pátria em amplo espectro, ou seja, praticando todas as técnicas operacionais das operações básicas, que era uma operação ofensiva, que é uma operação de defesa da pátria, e mais as técnicas de guerra aplicadas na atual doutrina do amplo espectro. Então, nós só não fizemos uma operação convencional de guerra, como também tivemos tropas operando em operações contra forças irregulares, em operações interagências, que tudo isso faz parte da guerra no amplo espectro, que é a atual doutrina de emprego de qualquer força armada. Então, a partir da entrega dessa missão, todo o centro de operações, a 12ª Região Militar na parte de logística, todos eles começaram a trabalhar em prol de que a gente pudesse agora no mês de setembro, como ocorreu, ter toda essa pletora de meios que são fundamentais na defesa da pátria. Então, nós conseguimos viabilizar essa operação com os recursos previstos normais no orçamento do preparo da Força Terrestre, que são previstos para o Plano de Adestramento Avançado. Anualmente, o Comando de Operações Terrestres destina uma certa quantidade de recursos para que cada comando militar de área faça o seu adestramento. E sempre que possível, e na minha visão como comandante de militar de área, o mais importante dos adestramentos é o adestramento da defesa da pátria, porque é para isso que as Forças Armadas foram criadas, e é o nosso artigo principal, artigo 142 da Constituição. Então nós começamos a elaborar a parte toda de logística, quais seriam os meios necessários para que se pudesse levar a cabo essa operação, todos os modais de transporte que foram utilizados. Nós utilizamos os modais fluvial, rodoviário, aéreo, para poder levar todos esses meios que foram fazer parte dessa operação.
Tudo dentro do orçamento previsto.
Tudo feito com o orçamento previsto. Por exemplo, a 23ª Brigada de Infantaria de Marabá, que é uma tropa nossa de emprego estratégico, ela já possuía seus recursos para ela mesma fazer um adestramento. Então nós acertamos com o Comando Militar do Norte e ela foi realizar esse adestramento na Operação Amazônia. nós conseguimos levar todos esses meios, por exemplo, o sistema de foguetes Astros, a Brigada de Infantaria Paraquedista, o Comando de Operações Especiais, a 23ª Brigada de Marabá, a Brigada de Infantaria Paraquedista, ela já anualmente faz um adestramento na Amazônia. Então nós alocamos esse exercício para ser feito no contexto dessa grande operação. O mesmo aconteceu com o Comando de Operações Especiais. Então foi um planejamento muito árduo, muito rigoroso. Nós temos que lembrar que nós estamos no ano da pandemia, nós tínhamos que nos preocupar com toda essa parte de precaução para que ninguém fosse acometido do vírus, e assim foi feito. Testes de Covid foram alocados dentro da nossa previsão do Hospital Militar de Área de Manaus, que já tinha, para que fossem realizados. Os testes antes da partida das tropas para Manaus foram realizados nas regiões de origem. Então, tudo feito, tudo planejado para que ocorresse dentro do orçamento previsto do preparo das Forças Armadas e com toda a quantidade de meios que é necessária para um exercício de defesa da pátria em ambiente operacional de selva e na doutrina do amplo espectro. Então, essa foi a concepção da Operação Amazônia.
A defesa da pátria, como o senhor falou, com tropas de diferentes regiões, requer participação e dedicação de todos os envolvidos. Como isso ocorreu na Operação Amazônia? Como o senhor vê essa integração de diferentes tropas especializadas, de diferentes regiões, diferentes estados, atuando em conjunto nesse grande exercício simulado de defesa da pátria?
Como eu falei, nós criamos uma situação onde um teatro de operações foi ativado face a uma agressão de um país inimigo. O teatro de operações, ele pressupõe uma grande quantidade de meios. Por exemplo, o apoio de fogo do teatro de operações, que é adjudicado ao teatro de operações, é o sistema Astros, um deles, o principal sistema Astros. Então, como o nível da operação era um nível teatro de operações, não era um nível grande unidade ou um nível força componente, eu tinha que ter os meios compatíveis com o teatro de operações. Então, daí surgiu a ideia de trazermos o sistema Astros. Como também eu tinha que ter elementos da Força Aérea e da Marinha, porque todos eles compõem a operação conjunta, apesar de que não foi uma operação conjunta, foi uma operação do CMA, mas nós conseguimos com a Força Aérea, da mesma maneira que conseguimos com os meios do Exército que vieram de fora da área operacional amazônica, nós conseguimos com a Força Aérea. Eles já tinham adestramentos para fazer o apoio aéreo aproximado com as aeronaves Tucano. A Marinha já tinha uma previsão de fazer adestramento em operações ribeirinhas com os navios patrulhas fluviais na área da Amazônia também. Então a gente somente alocou esses meios e esse recurso que já era previsto em cada uma das forças para fazer junto com a Operação Amazônia. Então todo esse esforço aí conjunto que nós tivemos a cooperação das outras duas forças e no caso da Força Terrestre do Exército, trazer todo esse material que foi completar as brigadas, também tinha uma ideia que as brigadas da Amazônia tinham que estar completas com todas as suas funções de combate, apoio de fogo, manobra, comando e controle. Então a gente precisou trazer, como é previsto em todos os anos, é trazer esse material de fora para completar as brigadas que não estavam completas. Então, dessa forma, nós tivemos as três brigadas que foram empregadas completas, com todas as suas funções de combate. Tivemos o apoio de fogo, tanto orgânico das brigadas, como o apoio de fogo do teatro de operações funcionando normalmente. E tivemos a prática de todas as técnicas operacionais previstas num combate em guerra convencional em ambiente de selva. Nós tivemos marcha para o combate terrestre, tivemos marcha para o combate fluvial, tivemos infiltração através selva, ataque à localidade, ou seja, tudo que é previsto nos nossos programas padrão de adestramento foi praticado na Operação Amazônia e o grande diferencial feito dentro do orçamento que é previsto, que já era previsto para nós.
Em relação a esse grau de operacionalidade que se busca num exercício desse, qual o balanço que o senhor faz da operação?
Como eu acabei de dizer, nós tivemos aí a oportunidade de praticar com as nossas brigadas todas essas técnicas operacionais, que talvez já fizesse algum tempo que não vinha sendo praticado todos os anos. Então, os comandantes de brigada, os generais de brigada, o general comandante da Força Terrestre Componente e mesmo eu, comandante do Teatro de Operações Norte, na situação simulada, todos nós praticamos desde a fase de planejamento até a fase de execução e depois, que está ocorrendo ainda, que não acabou, a fase de reversão de todas essas forças. Então foi uma oportunidade ímpar para comandantes, estados-maiores e toda a tropa executar uma operação onde se praticou em um ano, em um exercício, todos os tipos de operações e formas de manobra que são previstos nos nossos programas padrão e são previstos na base doutrinária das brigadas. Então a Brigada de Infantaria de Selva ela tem que praticar a marcha para o combate terrestre, a marcha para o combate fluvial, ela tem que praticar infiltração através selva, são as técnicas que ela tem que praticar para que tenha um adestramento completo. E nós, praticamente, na Operação Amazônia, conseguimos praticar todas essas técnicas operacionais em um único grande exercício. Então, hoje, eu posso dizer que as brigadas do Comando Militar da Amazônia, elas possuem o adestramento completo na parte de defesa da pátria.
General Teófilo, todo ano o Exército tem um planejamento de adestramento para suas tropas em qualquer região do país. Mas o que caracteriza de diferencial esta Operação Amazônia em relação a exercícios que são realizados rotineiramente nessa região específica, a região amazônica, que é uma região estratégica?
Sem dúvida nenhuma, a concentração de meios, a concentração estratégica e mesmo a concentração tática realizada na cidade de Manaus foi um diferencial grande, porque nós, como eu falei, estávamos com todas as brigadas completas e elas todas deslocaram-se para Manaus. Para ter ideia, o deslocamento de Tabatinga para Manaus via fluvial é um deslocamento de cerca de 1.700 quilômetros pelo Rio Solimões. A mesma coisa é São Gabriel da Cachoeira, também para se concentrar em Manaus. Elementos da Brigada de Boa Vista também encerraram para Manaus pelo meio rodoviário. A 17 Brigada cerrou todos os seus meios, desde Cruzeiro do Sul, passando por Rio Branco, por Porto Velho, por Guajará-Mirim, cerrou todos esses meios e mais um grupo que veio de Rondonópolis, no Mato Grosso. Então, todos esses meios cerraram para o Humaitá, para poder fazer as operações contra forças irregulares. Os demais meios estratégicos do Exército, né? Nós tivemos a Brigada de Infantaria Paraquedista, que é uma brigada de emprego estratégico. Tivemos o Comando de Operações Especiais também, que é um comando de emprego estratégico. E tivemos o Astros, que se eu tivesse conseguido, se só para o Astros ir para a Amazônia, já seria um grande ganho. Ele deslocou-se 3.600 quilômetros, sendo 2.000 quilômetros por via rodoviária e 1.600 por via fluvial, embarcado em balsas com empurradores nossos, da Comara também, com a participação da Força Aérea. Então, sem dúvida nenhuma, a concentração estratégica de todos esses meios para que se executasse um exercício de adestramento no nível teatro de operações foi um diferencial muito grande. E depois, durante a execução do exercício, também, como eu já falei, a prática de todas as técnicas operacionais, a prática de uma operação básica ofensiva com as formas de manobra que cabem em uma operação ofensiva, a prática de todas essas técnicas operacionais por parte das brigadas foi um outro diferencial, que nós conseguimos praticar quase o adestramento completo em uma única operação. E depois estamos vivendo agora também, já falei, a reversão de todos esses meios. Eu gostaria de salientar aqui um diferencial da Operação Amazônia. 3.600 homens, todos esses meios já falados, nós não tivemos um acidente ou um incidente, nada. Segurança total. Não houve nada que pudesse atentar contra a segurança, nós já estamos com todo o material e todo o pessoal de volta às suas OM sede, com todos esses deslocamentos e mais a operação propriamente dita, que envolvia deslocamento fluvial, tivemos quase 200 aberturas de paraquedas. E nenhum incidente ocorreu, nenhum acidente, nenhum ferido, nada, nada, nada. Então, isso foi um outro grande diferencial da Operação Amazônia.
Grau de segurança elevado em todas as ações durante o exercício.
Exatamente. Preocupação com a segurança e com o adestramento.
Imaginamos que a tropa tenha também ganhos com relação aos efeitos no moral dessa tropa. O senhor considera que isso também foi um grande ganho?
Interessante você ter me perguntado isso, porque ontem eu estava conversando com o comandante da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, lá sediada em São Gabriel da Cachoeira, o general Alexandre, e ele me disse exatamente isso. Ô, general, os soldados, os oficiais, subtenentes, sargentos, já estão me perguntando quando nós vamos fazer uma outra operação dessa. Então, como eu falei, devido às inúmeras demandas que hoje nós temos, às vezes a gente foge um pouco dessa nossa atividade fim que é a razão de ser das Forças Armadas. Então, ter feito isso para um soldado de São Gabriel da Cachoeira, para um soldado de Tabatinga, que às vezes, aí, pelo pouco tempo de serviço que eles têm, nunca tinham participado disso, o efeito no moral da tropa foi fora de série. Isso eu estou dizendo exatamente um depoimento que eu tive ontem de um dos meus comandantes de brigada. Então, sem dúvida nenhuma, a tropa saiu com moral elevadíssimo dessa operação e já perguntando quando seria um próximo exercício dessa natureza.
Nós soubemos também que houve a participação de jornalistas e universitários na Operação Amazônia. Isso faz parte de várias operações nossas dentro do Exército. Nós costumamos fazer o estágio de correspondente de assuntos militares e damos oportunidade a jornalistas, professores e universitários de participarem. Como foi essa participação lá na região amazônica, administrada pelo Comando Militar da Amazônia?
O ECAM, né, o estágio de correspondente em assuntos militares, ele começou já com o estabelecimento de vagas para alguns jornalistas nossos lá da nossa área, no estágio que houve no Secopab. Então, dois deles já participaram do estágio no Secopab, retornaram e participaram de uma fase inicial do estágio, onde eles aprenderam técnicas de sobrevivência, técnicas de navegação na selva, junto com o pessoal do Centro de Instrução de Guerra na Selva. Depois de terminado isso, o grande coroamento do estágio deles era exatamente a cobertura da Operação Amazônia. Então, nós tivemos jornalistas já formados e bem conceituados em seus veículos de comunicação, de todas as redes de televisão e de algumas outras mídias. E tivemos também a participação de estudantes do jornalismo e de comunicação social. E eles cobriram e fizeram matérias ao longo de toda a operação, que foi veiculada em vários meios da mídia local, tanto nas televisões locais como nas mídias sociais, nos blogs e etc. de todos eles, onde eles escrevem. E também tivemos em nível nacional, como foi visto agora no resumo que foi feito da operação aí pela Rede Brasil. Então a participação dos jornalistas nessa operação foi fundamental. Fundamental para eles, que ao término a gente fez um encerramento do estágio e eles nos externaram essa gratidão e essa vibração por terem participado desse estágio. E para nós também, pela divulgação das nossas atividades, principalmente da nossa atividade principal, que é a defesa da pátria, que foi divulgada graças à participação deles. Então, tanto para eles, eu creio, como para nós, foi fundamental a participação dos jornalistas. Uma outra parte importante, e que eles também ressaltaram no encerramento do estágio, é o conhecimento da região amazônica. Apesar de os jornalistas estão em Manaus, estão em Porto Velho, mas muitas vezes não saem dali. Então, eles tiveram a oportunidade de acompanhar operações lá em Coari, operações em Moura, já no Médio Solimões e no Médio Negro, coisa que eles às vezes não tinham tido oportunidade antes. Então, realmente, para eles também foi uma experiência muito gratificante.
Para finalizar, General Teófilo, a gente gostaria de saber também sobre algumas atividades que tenham sido promovidas em apoio à população nesse momento em que o Exército, as Forças Armadas estavam presentes em determinados municípios, realizando os exercícios planejados. Houve alguma ação cívico-social?
Sim, eu ia até falar anteriormente, mas realmente foi bom você me lembrar agora. Nós fizemos ações cívico-sociais em Codajás e em Moura, nas duas localidades, uma no Solimões e uma no Negro. E com atendimento médico, atendimento odontológico, com atendimento de vários outros profissionais da área da saúde e também de outras áreas, né? Divulgação de material de interesse da população, que nós já vínhamos fazendo também na divulgação, na conscientização contra o Covid-19. Nós aproveitamos essas ações cívico-sociais para prosseguir nessa conscientização da população do combate à pandemia e também na conscientização que nos dois acisos que foram feitos, e teve também acisos menores ao longo da operação promovido pelos próprios comandantes de brigada, também em Humaitá, a 17 Brigada fez uma grande ação cívico-social. Eu tinha falado de Moura e Codajás, mas houve em Humaitá uma grande ação cívico-social que foi divulgação e aproveitamento da operação também para a Operação Verde Brasil 2, de conscientização contra o desmatamento, contra o garimpo ilegal, enfim, contra todo tipo de crime ambiental que nós também estamos empenhados nessa operação. Então foi uma oportunidade ímpar de levar um apoio à população e de apoiar as demais operações que continuam em curso. O Comando Conjunto da Amazônia continua desenvolvendo a Operação Covid-19, combate ao Covid-19, e a Operação Verde Brasil 2. E eu gostaria de enfatizar aqui que a Operação Amazônia em nenhum momento tirou qualquer esforço das duas operações conjuntas. Então as operações conjuntas continuaram em curso e paralelamente a gente continuou desenvolvendo a operação do Comando Conjunto da Amazônia para o combate ao Covid-19 e contra o desmatamento na Operação Verde Brasil 2.
Tivemos um grande treinamento militar numa região estratégica do país, com participação da sociedade, em especial da mídia e de universitários, e com apoio ainda à população, embora não tenhamos parado em decorrência de algumas operações como Verde Brasil, como Operação Covid-19. Ou seja, o Exército, as Forças Armadas, sempre preparadas, sempre prontas, bem treinadas para continuar a cumprir a sua missão constitucional.
Exatamente. Uma das minhas diretrizes, nem minha diretriz, diretriz do comandante do Exército, é que em nenhum momento, apesar de toda a pandemia, apesar de todos os cuidados que nós tivemos, inclusive para montar a própria Operação Amazônia, que nós perdêssemos de vista a nossa operacionalidade. Isso foi uma diretriz do comandante do Exército no início do ano. Então foi exatamente isso que a gente procurou fazer, sem parar nada, sem descuidar do combate ao Covid, sem descuidar da Operação Verde Brasil 2, montar uma operação de adestramento da pátria. Assim a gente cumpriu as três operações de uma maneira que mantivemos o adestramento, combatemos o Covid e temos índices bem favoráveis no nosso público interno, na família militar. A ação nossa da área da saúde foi uma ação fabulosa que fez com que a gente, juntamente com todo o esforço que foi feito pelos órgãos estaduais e federais na região amazônica, tivéssemos um decréscimo rápido da Covid. Atualmente a nossa área, a área do Comando Militar da Amazônia, já tem níveis bem baixos, tanto de óbitos como de infecção. Então, esse esforço conjunto para o combate ao Covid continuou. E agora estamos tendo resultados expressivos também na Verde Brasil 2, com já os índices de desmatamento caindo de acordo com as últimas imagens aí fornecidas pelo próprio Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
E o que o Comando Militar da Amazônia prepara até o final do ano para fechar esse ano de adestramento, esse ano de ações na Amazônia? O que podemos esperar ainda até o final do ano do Comando Militar da Amazônia?
Nós continuamos ainda com os dois comandos conjuntos ativados no combate ao Covid-19 e no combate ao desmatamento na Verde Brasil 2. Então isso continua. Estamos em plenas atividades agora, o CECOP funcionando 24 horas por dia, o Centro de Coordenação de Operações funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, apoiando, trabalhando junto com as agências, todas elas de combate aos delitos ambientais. E a primeira brigada, a Brigada de Boa Vista, ela neste momento está executando uma operação nível brigada, uma operação no nível dela, um plano de adestramento nível grande unidade, de defesa da pátria também, que é a Operação Macuxi. Então a gente continua ainda com o adestramento e continua com o apoio à população através dessas duas operações conjuntas e interagências. São operações, participam as três forças e mais todas as agências na área da saúde no combate ao Covid e na área contra o desmatamento com as agências de combate aos delitos ambientais.
Como nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Verde Oliva, nós não podíamos deixar de aproveitar a visita do senhor aqui aos estúdios, a participação no nosso podcast, para que o senhor possa mandar um recado para os ouvintes da Rádio Verde Oliva Manaus, que agora, dia 30 de outubro próximo, faz um ano que está lá atuando em Manaus, funcionando em Manaus. Então, se o senhor pudesse deixar um recado para os nossos ouvintes lá de Manaus e até mesmo aqui da nossa Verde Oliva Brasília, para que a gente possa marcar essa data aí de um ano de funcionamento da primeira afiliada aí do Sistema Verde Oliva de Rádio em Manaus.
Muito obrigado pela lembrança, é fundamental isso. A nossa Rádio Verde Oliva, lá em Manaus, ela tem uma audiência muito grande, a gente percebe isso, e seguindo a programação e as orientações todas da matriz aqui em Brasília, é uma programação muito boa, que todos gostam. Os integrantes da Rádio Verde Oliva lá em Manaus têm feito um trabalho muito bom de divulgação de tudo das ações do Exército e também de utilidade pública, né? Então nós gostaríamos de parabenizar todos os integrantes da Rádio Verde Oliva Manaus por ser o primeiro ano de existência, a pioneira das rádios Verde Oliva fora de Brasília. Então, parabéns a todos os integrantes da Rádio Verde Oliva. Eu gostaria de pedir ao público que nos está ouvindo agora que procurem sempre nos ajudar com opiniões, etc., que possam ser passadas para que a gente melhore cada vez mais a ação da Rádio Verde Oliva Manaus.
Com certeza, general. Agradecemos a participação do senhor no podcast Braço Forte, falando novamente para a gente sobre a Operação Amazônia, fazendo um balanço geral sobre a operação e também sobre a importância de permanecer com as nossas tropas sempre treinadas, sempre prontas, atualizadas no uso de equipamentos, nos seus exercícios, nas suas especializações. Agradecemos mais uma vez a participação do senhor.
Eu que agradeço a todos vocês, muito obrigado.
O Braço Forte termina aqui. O podcast do Exército Brasileiro, toda semana, traz um tema da Força Terrestre, das Forças Armadas e do Brasil. Acompanhe nas plataformas de acesso e no site do Exército.
Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.